Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Boa tarde. Temos várias atrações culturais hoje para você. Um dos principais destaques, o cinema. Tem programação especial de hoje até dia 8 no Espaço Vila Rica. Uma das atrações é a vinda de Arrigo Barnabé sábado a Londrina. Ele vem assistir à estreia do filme O Homem Crocodilo, longa de Rodrigo Grota, que investiga o inconsciente estético na obra do músico e compositor. Ontem assisti ao filme e conversei com o diretor. A gente vai ouvir um trecho da entrevista aqui. O Vila Rica exibe hoje o longo Marinheiro das Montanhas. Quando foi exibido no Festival de Cannes em 2021, foi aplaudido por 15 minutos. Está chegando a 25ª edição do Festival Kinoarte de Cinema, também o filme Il Boemo, em cartaz até sexta no Ouro Verde, ainda valendo promoção para os vestibulandos e para a comunidade universitária. Tem ainda atrações musicais para hoje e nos próximos dias. Cecília Bandeira se apresenta com o Samba do Sereno. O cantor e compositor carioca João Cavalcante estará na cidade dia 14 para se apresentar com o Canto da Lira. Começamos com música. Roda de samba hoje com a cantora Cecília Bandeira e o Samba do Sereno no Barinco. Recuperamos uma apresentação dela com João Cavalcante em Londrina, novembro de 2019. Tá bem bonita a gravação, disponível no YouTube.
Não é, porque quem é mesmo é, não sou. O homem que te esforou não vai, porque ninguém está com a mulher.
Coitado do homem que cai. Pergunte ao seu orixá, o amor só lhe constitui. Pergunte ao seu orixá, o amor só lhe constitui.
Trecho de O Canto de Ossanha, apresentado pelos músicos João Cavalcante e Cecília Bandeira. A canção é do álbum Os Afro Sambas, de Baden e Vinícius, lançado em 1966 por Baden Powell e Vinícius de Moraes. Cecília Bandeira e João Cavalcante se apresentam em Londrina no mês de novembro. Cecília realiza mais uma edição do tradicional Samba do Sereno, hoje às 8 da noite, no Bar Barinco. O repertório da Roda de Samba inclui músicas de Beth Carvalho, Marquinhos Satã e Almir Guineto. A entrada é gratuita. Reservas devem ser feitas pelo número 99653-0978. Repetindo, 99653-0978. O Bar Barinco fica na rua Bento Munhoz da Rocha Neto, 2595, esquina com a rua Prefeito Faria Lima. Ainda em novembro, Londrina sedia mais uma roda de samba, desta vez com a participação de João Cavalcante, filho do cantor e compositor Lenine. O Canto da Lira é um grupo londrinense de samba que se apresentou mês passado no Rio de Janeiro. No dia 14 deste mês, véspera do feriado da Proclamação da República, os membros se apresentam no Empório Sumatra às 7 da noite. João Cavalcante é um dos nomes importantes do samba e choro que são convidados do grupo. O valor da consumação no evento é de R$ 80. O Empório Sumatra fica na Avenida Juscelino Kubitschek, 3255, no centro de Londrina.
Sarabá, 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 Sarabá,
atração musical na cidade. É o show Tom e Tomé na Estrada, neste sábado, às 5 da tarde, no Sesc Cadeião Cultural.
No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia morena, tum, tum, tum. No tempo que eu era só e não tinha amor nenhum, meu coração batia morena, tum, tum, tum. Daí veio você, o meu amor número um, e o meu coração foi se abater, tum, 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 tum.
O músico Tom Ribeiro esteve em Londrina recentemente para um show solo. Desta vez, vem acompanhado do cantor Tomé. Os dois fazem parte da nova geração de MPB e cantam músicas do gênero, além de autorais. O show é neste sábado, 5 da tarde, no Sesc Cadeião, que fica na rua Sergipe 52. Classificação indicativa, livre. R$10 a inteira e R$5 a meia entrada. Trabalhadores do comércio pagam somente R$2.
Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela sabe cantar, ponto de sereia. Seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia.
Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Ela sabe cantar, ponto de sereia. Hoje Andarina, quando estou feliz eu choro. Hoje Andarina, deixa eu dormir no seu colo. Hoje Andarina, quando estou feliz eu choro. Hoje Andarina, deixa eu dormir no seu colo.
Então, a apresentação de Tom e Tomé, que a Heloísa destacou, dia 4, 5 da tarde, no Sesc Cadeião. Hoje lá, tem palestra sobre a relação do método Suzuki com a musicalidade na programação da 7ª Maratona Flauta e Fole, com a professora de flauta doce, Renata Pereira. Ela aborda o Triângulo Suzuki, técnica que se baseia na igualdade de relação entre professor, pai e filho no desenvolvimento musical da criança. Também discute como a prática musical leva à sociabilidade. O evento é de graça. Formulário de inscrição na biografia do perfil Maratona Flauta e Fole no Instagram. A palestra Triângulo Suzuki, o jogo musical com Renata Pereira, então, integra a programação da 7ª Maratona, que tem patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura. Últimas vagas para essa palestra, conta a coordenadora da maratona, Luciana Schmidt. Ela comenta que a maratona inicia a fase de aulas amanhã com a Renata Pereira, também com Gabriel Levi e Elcio Miller. Também estão programadas apresentações amanhã na Feira da Lua, perto da Avenida Inglaterra, 6h30 da noite amanhã, apresentação da maratona Flauta e Fole na Feira da Lua da Avenida Inglaterra. Na sexta, serenata para o Hospital Infantil, 7h30 da noite. Sábado, apresentação de Flauta e Fole no Bosque Central. Toda a programação disponível no @maratonaflautaefole. Você está na Revista do Meio Dia, Editoria de Cultura. Outra atração para o feriado prolongado é o filme italiano Il Boemo, coprodução com a República Tcheca. Em cartaz hoje, amanhã e sexta, no Cine Teatro Ouro Verde.
Dio mio, per favore, te ne prego, concedi una vita di musicista a me. Con mea musicam te onorerò.
Boemo, em cartaz até sexta, no Cine Teatro Ouro Verde. Sessões às 16h e 19h. Filme biográfico que se passa em uma Veneza libertina de 1764, quando o músico e compositor não consegue se destacar, apesar de seu talento. Mas ele consegue realizar o sonho de compor uma ópera por se envolver com uma mulher da corte. O sucesso coloca os limites à prova. Até onde ele seria capaz de ir pela fama? A história da vida, obra e aventuras de um compositor genial esquecido, que era admirado pelo jovem Mozart. Até sexta, no Cine Teatro Ouro Verde. A Casa de Cultura está fazendo uma promoção. Inscritos no vestibular 2024 da UEL não pagam. Basta apresentar o comprovante. E alunos, professores e funcionários da UEL pagam meia, R$10, e têm direito de levar um acompanhante. Duas horas e 20 minutos de duração, classificação indicativa 16 anos.
Basta.
Boemo, em cartaz até sexta, no Cine Teatro Ouro Verde. Apoio UEL FM.
E E vem aí a 25ª edição do Festival Quinoarte. Começa a sexta-feira da próxima semana.
Festival Quinoarte de Cinema, de 10 a 19 de novembro. Mais de 80 filmes entre curtas e longas metragens, documentários e ficções. Exibição no Espaço Vila Rica. Toda a programação no site quinoarte.org/festival e no Instagram, @quinoarte. O mais tradicional festival de cinema do Paraná. 25ª edição, que celebra também os 20 anos da Quinoarte. Realização Quinoarte, Instituto de Cinema de Londrina. Produção Leste. Patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Apoio UEL FM.
Sexta-feira da próxima semana, então, dia 10, abertura do Festival Quinoarte, todas as atrações no Espaço Vila Rica. Lá também serão exibidos 4 filmes até sábado. Um dos destaques é a vinda de Arrigo Barnabé para conferir o longa O Homem Crocodilo, que será mostrado dia 4. Daqui a pouco, mais informações desse filme. Antes, vamos às outras atrações. Heloísa Gonçalves.
Mãe querida, eu tô no meio do Mediterrâneo, num barco enferrujado de bandeira argelina. Daqui a 20 horas, a Argélia vai deixar de ser um ponto cego na minha cabeça e vai passar a ter cheiro, cor e cara. E você não vai estar do meu lado para ver o que realmente é esse lugar que assombrou a gente a vida toda. Iracema, minha companheira imaginária. Eu sei tão pouco desse lugar. Quando eu era pequeno, eu tinha curiosidade. Mas depois de uma certa idade, eu não queria mais saber desse clã argelino, dessa tal de Cabilha, de onde esse pai mandava uns cartões postais. Todo mundo aqui podia ser irmão do meu genitor.
Trailer do filme O Marinheiro das Montanhas, que será exibido hoje, às 7h30 da noite, no Espaço Vila Rica. O cineasta Karim Aynous assina a direção do documentário, que narra sua jornada pela Argélia, país de origem de seu pai. Karim busca compreender as próprias origens e conhecer mais do homem que só viu por fotografias. 1h20 de duração, classificação indicativa 12 anos. Os ingressos estão à venda no site do Espaço Vila Rica. Todos pagam meia entrada, R$15. Depois do feriado, na sexta-feira, tem exibição do filme Artistas da Tela, que retrata a influência do cinema de rua na produção de cultura e arte local. A narrativa acompanha cartazistas de Maringá, artistas que reproduziam cartazes de filmes à mão em tamanhos enormes para exposição nas fachadas de cinemas. Essas obras podiam ser vistas em todo o território nacional, inclusive nos cinemas do Espaço Vila Rica e Teatro Ouro Verde. Artistas da Tela foi dirigido por Thaís Fernandes. O diretor de fotografia é o londrinense Anderson Craveiro e a operadora de câmera é Lírica Aragão, também de Londrina. Exibição única nesta sexta-feira, às 7h30 da noite. 1h10 de duração. Classificação indicativa livre. Os ingressos estão à venda no site do Espaço Vila Rica. Todos pagam meia entrada, R$15. A programação de filmes continua no sábado, às 4 da tarde, com Passagem Secreta, terceiro longa-metragem da produtora Quinopus, coordenada pelos cineastas Guilherme Peraro e Rodrigo Grota. Antes da exibição, às 3 da tarde, o projeto Café com Quê promove uma conversa entre os cineastas Caio Cesaro e Flávio Rocha sobre as histórias do cinema Super 8 no Paraná e Londrina. A mediação é de Rodrigo Grota. Rodrigo é o diretor de Passagem Secreta, narrativa de ficção que conta sobre a mudança de Alice para uma pequena cidade, onde ela encontra um novo grupo de amigos. Ao invadir um parque de diversões para resgatar um de seus colegas, Alice descobre segredos sobre sua identidade.
Bem-vindos ao Parque Calegari. O meu parque. A minha diversão.
Foi ela que você viu ontem à noite, Sofis?
Oi, Tere, seu tio. Como é seu nome?
De onde você veio?
O nome dela é Alice. Não importa de onde ela tá vindo.
Alice, eu preciso lhe dizer uma coisa. A sua mãe não vem mais. Ela... não é culpa dela. Ela te ama. Eu gosto muito de você, mas ela simplesmente não pode.
Ela não vem mais.
Parte da equipe e do elenco é londrinense e estará presente na exibição. 1 hora e 35 minutos de duração, classificação indicativa livre. Mais tarde, ainda no sábado, tem pré-estreia nacional de O Homem Crocodilo, também dirigido por Rodrigo Grota e descrito como um filme-ensaio que investiga a mente do músico Arrigo Barnabé. A obra do compositor permeia o longa, que retrata o desaparecimento de um homem em uma pequena cidade ao Velho Norte. Ele nunca mais foi visto, mas sua voz continua a ressoar às margens do subterrâneo. A sessão vai contar com a presença do diretor, Rodrigo Grota, e do músico Arrigo Barnabé. 1 hora e 24 minutos de duração, classificação indicativa livre. Os ingressos para as duas exibições de sábado, de A Passagem Secreta e O Homem Crocodilo, estão à venda no site do Espaço Vila Rica. R$30 a inteira e R$15 a meia entrada.
E ontem à tarde, a produtora Quinopus convidou um grupo de pessoas para uma exibição de O Homem Crocodilo no Espaço Vila Rica. A rádio foi convidada. Depois de assistirmos ao longa, batemos um papo com o diretor Rodrigo Grota. Ele também comentou da relação com Arrigo já há 2 décadas. Compositor londrinense, fez a trilha do primeiro filme de Grota, de 2003, Londrina em 3 movimentos. E outras parcerias vieram. Projeto de O Homem Crocodilo é de 2005.
Tem 2 missas no filme. Tem a missa para o Bispo Itamar e a missa para o ator Bispo do Rosário. E daí acho que usei quase todas as músicas das missas, são muito bonitas, né? E é uma parte da produção do Arrigo que não é tão conhecida assim no grande público, né? Que o público ficou assim, mais relacionado ao Claro Crocodilo, Tubarões Voadores um pouco, a Londrina, as músicas KTT e tal. E tem toda essa parte erudita que não é tão conhecida. Ao todo a gente utilizou acho que umas 30 e poucas músicas do Arrigo, assim, composições ou variações, né? E uma das premissas era assim, era ter só a voz do Arrigo falando, né? Também não queria ter uma entrevista assim, que a câmera apontada para ele falasse para a câmera e tal, né? Então eu estava tentando evitar entrevistá-lo, assim, porque eu queria pegar esse mosaico, assim. Daí, então, quando a gente começou, estava começando a fazer a pesquisa já. Já fazia um tempo já, porque o projeto era de 2005, 2006, então tinha muita coisa guardada. E eu falei para o Silvio no começo aqui que assim, uma das ideias iniciais era assim, é possível traduzir a linguagem musical do Arrigo para a linguagem do cinema? O que seria o atonalismo, o serialismo, o decafonismo na estrutura da montagem cinematográfica, né? E outro impulso inicial era um filme que eu tinha visto do Glenn Gould, nos anos 90, na TV, assim, acho que é 32 variações sobre Glenn Gould, uma coisa assim. E eu falei assim, dá pra fazer uma coisa meio de variações sobre a Rio, uns blocos, assim. Daí eu peguei e fiz um roteirozinho de 32 segmentos, fragmentos que eu queria explorar, assim, a relação do Arrigo com Freud, relação do Arrigo com a religião, relação do Arrigo com a infância em Londrina, relação do Arrigo com quadrinhos, relação do Arrigo com cinema japonês, relação com o Arrigo, sabe, de tudo, com o Itamar, com o Neminis, de tudo que eu poderia mapear, assim, e daí depois pensar assim, ah, como filmar isso, né? E daí o filme foi ganhando corpo e tal, e daí em 2020 eu comecei a montar, eu já tinha filmado ele cantando Roberto Carlos aqui, bastidores e tal, já vinha filmando Arrigo desde 2004 até, quando a gente tinha feito, quando eu tinha gravado 3 shows dele cantando o repertório do Clara no Sesc Pompeia. Pensando mesmo no Homem Crocodilo foi a partir de 19, assim, que já tinha o projeto e tal. Daí a gente se encontrava então às vezes, eu vim para São Paulo para gravar, ele estreando essa música recente lá na Sala São Paulo, entraram alguns trechos da música e tal. Daí ele veio pra cá agora esse ano, daí a gente fez essas cenas Cariela e Camaíra com o Dama. Que eu pensei assim também, eu queria representar também um pouco do inconsciente dele. Ele jovem se aproximando da estética dele. E ele fala numa entrevista, que até tá na edição final, que ele tava procurando uma sequência de intervalos que causasse uma certa estranheza na estrutura da música, né? Eu achei que ali ele conseguiu explicar bem pra gente que não é da música, assim, tal, o que ele tava buscando. Daí eu fiquei tentando imaginar assim, ah, então vou criar uma personagem, que no caso é a bailarina Ariela, tal, que ela sonha, daí no sonho ela vai caminhando para algo que ela não entende o que é, mas que chama sua atenção, às vezes causa medo, às vezes seduz, e ao mesmo tempo tá meio que uma transição para uma coisa mais animalesca, tal. É um pouco como se fosse a Lilith dela, o lado mais sombrio, o ânimo, sei lá, o lado feminino que ela vai descobrir. E daí a evolução dela indo em busca dessa personagem, até que ela consegue se lidar bem com isso, assim, e ela também passa por essa transição, que é a sequência final, que ela também está com as marcas do crocodilo no rosto e tal. E daí a minha ideia também quando o Arrigo encontra a estética dele, que ele comenta ali na entrevista e tal, né? Nas entrevistas, o material é muito multifacetado, assim, tem desde coisas que eu roubei do YouTube, coisas que eu peguei de entrevistas que ele deu em Londrina, tipo da Rádio da UEL, que vocês, ele fala do lado melancólico dele, dá pra ouvir a sua risada ali e tal. E daí a gente fez umas cenas de São Paulo no ano passado também com a Estela Ré, Barnabé, que é filha dele, que quando ele fala da literatura dele lá, que ele às vezes escreve algumas coisas para ver os fantasmas e tal, daí eu achei legal, porque para mim a Estela ao mesmo tempo parece com ele, mas não parece, assim, né? Não sei se só de olhar pensa que é filha dele, assim, que ela é uma filha que tem o quê? 20 e poucos anos, aí tem 70, assim, ele já foi um pai mais tarde e tal. E daí a ideia também é que o filme tivesse essa estética bem variada para os fragmentos, então tem coisa que é PB bem contrastado, tem outro lado que é um monocromático, outros com uma pira de uma cor predominando, assim, vai variando, né? E daí tem também o acervo da produtora que a gente utilizou bastante, assim, na trilogia, por exemplo, tinha produzido mais de 20 horas de Londrina, e os filmes tinham 15 minutos cada um, né? Então, assim, tinha muita coisa que não entrou, assim.
Você revisitou seu arquivo, então, Rodrigo?
Eu visitei todo o arquivo, assim. E o bom da pandemia foi isso aí, para organizar tudo isso, né? Daí tinha imagens que você produziu, sei lá, há 15 anos, que tinha um propósito X, assim, vamos filmar a chuva, sem pensar mais ou menos o que está acontecendo. Ou senão, assim, a gente estava filmando com o Satori, e de repente começou a chover, bem, puta, para toda a filmagem, vamos filmar a chuva. Daí não tinha usado no filme, no Satori. Daí agora, 15 anos depois, dá para usar com outro propósito, né? Para criar um clima, uma introdução, assim, tal. E isso eu acho legal também, de como, na verdade, no fundo, as imagens, mesmo quando você tem uma intenção a tentar criá-las, você não consegue delimitar todos os sentidos que elas podem trazer, assim, porque depois eu posso, na montagem, juntar com um som ou com outra sequência ali, e ela ganha outro sentido totalmente. E para quem está vendo, pensa, nossa, eles fizeram essa imagem pensando nisso, tá? Né? E não tinha nada a ver, assim. Nessa também, eu usei umas imagens de celular também, que é coisa que não tinha usado ainda mesclado. Então, assim, tem desde película Super 8, 16, 35mm, digital, com imagem 4K, HD, Hi8, MiniDV, VHS, celular, tem todos os suportes possíveis de você imaginar. Até porque a ideia também é que o filme não precisasse ter uma ideia de imagem perfeita ou bem acabada. Desde o começo eu falava também investigação no inconsciente, que eu acho que é um filme também que não se encerra em si mesmo, assim, porque é meio que um passeio pela mente do Arrigo, mas não precisa ser algo definitivo, assim, é mais ou menos o que deu pra gente fazer nessa relação de alguns anos com ele, assim.
Tem imagens da infância dele que você disponibilizou no filme. Como que foi? Ele cedeu muito do acervo dele, assim, ele abriu o acervo dele para você?
Quem nos ajudou foi a Estela, que ela acabou também entrando na equipe de pesquisa do filme.
Que é a filha dele.
Que é a filha dele. E daí ela conseguiu acessar bastante material para a gente, que era mais difícil. A gente conseguia, até porque também a gente estava fazendo essa pesquisa na época da pandemia. Daí era difícil encontrar o Arrigo, né, em 2020, 2021. Daí a Estela conseguiu muita coisa. E também o Felipe Melhado e o Pablo Blanco, eles tinham feito pelo Grafatório um livro que foi lançado em 2019, lembra, Ju? Né? E daí, nesse livro...
No fim da infância, que são textos
do Arrigo, E daí, nessa pesquisa, o Melhado e o Pablo me passaram fotos que o Arrigo já tinha repassado para eles para fazer o livro. Mas aí entraram poucas fotos no livro, né? Eu acho que 3 ou 4, assim, e várias ficaram ali sem usar. E daí eu falei assim, cara, louco, as fotos são lindas, né? A gente tem que aproveitar, assim. E daí eu queria também, né, introduzir essa temática da infância, né, do Arrigo relembrando a relação dele com Londrina e tal. Daí ajudaram bastante nessa linha, assim, do Arrigo, a relação com os irmãos, que eu acho que é muito forte, né? Com o arquiteto Marcos Barnabé, que faleceu já, e com o Paulinho Barnabé, que também foi parceiro musical dele, né? E daí umas imagens do Arrigo jovens, e também tinha uma entrevista dos anos 80, que foi a entrevista mais antiga que a gente achou do Arrigo, quando ele fala assim, comecei estudando piano em Londrina, no conservatório e tal, uma voz ainda mais jovem do Arrigo, assim, né? Daí ele comentando que ele fazia exercícios de bar no violão e tal, e ele falou do lance também de música, para ele era do esquecimento do espaço, que era como organizar espaço e tal. Isso eu achei muito massa, né? Como ele fala, que os professores ensinaram para ele, assim. Que ele chegou a estudar arquitetura, né? Mas parou e tal. Ele tem daí tem umas pinturas que a gente pôs no filme também. Aquelas pinturas são os do Arrigo também. E são pinturas recentes agora, que ele fez ano passado. É uma espécie de passeio pela mente dele, assim, tentando ter essa estratégia de, quando se aproxima muito, dar uma desviada e tal. E, ao mesmo tempo, também é tentar mapear um pouco de quase todos os territórios que ele percorreu, assim, ao longo da trajetória dele. Porque eu acho que ele é muito autêntico e muito inventivo, assim, porque ele não é só compositor, é músico também, atua também, né? Escreve muito bem. E daí ele, acho que tem essa generosidade de ser um artista da música erudita, mas que não despreza também a cultura pop e essa mescla com quadrinhos, com cinema e com outros elementos e tal. Então isso que eu acho legal, né? E de, ao mesmo tempo, ser um artista muito rigoroso, muito dedicado, mas também quando você vai conversar com ele, também é uma pessoa muito aberta, assim, e tal.
Ele já viu o filme?
Não, vai ver no sábado, né?
Ah, é?
Com a presença do público e na telona, né? É responsa, né? Porque, né? Vamos ver. E assim, o filme não tem preocupação biográfica, assim. Eu fico imaginando que se alguém for assistir ao filme e não tiver nenhuma relação com o Arrigo, talvez, se ele quiser dados biográficos, né, não vai encontrar. Mas também, assim, hoje em dia também, né? Se você quer dado biográfico, você pode pesquisar no Google, tal, na internet. Aquela velha ideia, o que só o cinema pode dizer sobre tal coisa, assim, sobre essa pessoa, sobre esse universo. E é por isso que o filme daí tenta utilizar todas as ferramentas do cinema, assim, de propor sons e imagens que necessariamente não precisam ser explícitas no seu significado, assim, né? Que vão te provocando também outras sensações e tal. Eu queria também que o filme tivesse uma certa fluidez, assim, que ficasse passeando, mas que não ficasse hermético e nem também cansativo, e também que tivesse uma mínima ideia para você percorrer. Tô curioso para ver com o público, assim, porque tem uns silêncios do filme, né, tal, né, e tem uns desvios também, assim. É um filme para ser visto na tela grande, assim, porque ele demanda também uma certa imersão do espectador, né, também. Exige que você seja atento também, se você vai perdendo o fio da meada, assim, né. E é bom que ele é curto, assim, também eu queria que o filme não fosse muito longo, assim, tá com 84 minutos. E uma das ideias também, a gente tinha muito material, por exemplo, a gente filmou o show inteiro dele com a TT e com o Aminoácido do ano passado. Né? Daí eu pensei, puta, dava para usar eles ensaiando ali no Ouro Verde, um monte de passando som e tal. Mas aí a gente vai fazer depois um documentário à parte desse show, assim, com essas músicas que foram editadas também. E mas no final eu pensei assim, eu precisava terminar com uma coisa para cima, assim, né? Que é muito arrepiante, né? Vendo ele tocar com o Aminoácido ali, com a TT, o Crocodilo ao vivo, né?
A ideia, ela veio em 2005, a partir de um show que você foi dele em 2004, que foi quando você começou a fazer algumas imagens dele, enfim, shows, sim, performances e tudo mais. Mas qual a sua relação como diretor, como pessoa, como fã, talvez, com o trabalho dele? Como você acompanhava, se você já tinha algum tipo de admiração, se você ouvia há bastante tempo, já tinha visto em algum lugar, ou só viu pessoalmente em 2004 mesmo?
Eu lembro que em 97, quando eu passei no vestibular aqui para Londrina, eu estava passando férias no Mato Grosso, com meu pai e tal, e passou Nem Tudo é Verdade na TV Cultura, que é o filme que o Svenzela fez nos anos 80 sobre a vinda do Orson Welles. E daí o Arrigo fazia o Orson Welles no filme, né? Só que eu não sabia quem era o Arrigo Barnabé na época. Daí eu olhei assim e falei, nossa, quem é esse cara, Arrigo Barnabé e tal? Eu achei o filme muito doido, né? O filme é realmente muito diferente, assim. Mas ele ficou aquela impressão, só que eu não sabia nem da música dele, que ele era músico, mas eu achei interessante a atuação dele. Ele fazia umas vozes diferentes, né, tal, no filme. Daí, quando eu me mudei para Londrina, mesmo comecei a fazer jornalismo, eu fiquei muito amigo no peruano do Fábio Cavazotti. Era meu melhor amigo na época da faculdade e tal. E o irmão do Fábio Cavazotti tinha feito um estudo sobre o Arrigo num mestrado em música. E o Arrigo, daí a gente andando de carro, a gente sempre fazia umas voltas de carro assim e tal. Daí o Fábio falou, já viu o Arrigo Barnabé e tal, não sei o quê, eu tenho aqui o Clara Crocodilo. E quando eu vi, eu falei, cara, que som que é esse?
Pôs no carro, né?
Pôs no carro pra ouvir, assim. E daí eu ouvi e falei assim, cara, que som maluco, nunca tinha ouvido isso na vida, assim, nada parecido e tal. Daí fiquei muito impressionado com essa estética do Clara e tal, né? E daí eu fiquei muito assim, considerado por aquele estilo de música. Daí quando eu tava fazendo o primeiro filme, tava zapeando assim na TV, e apareceu o Arrigo na TV Cultura, falando de composições eruditas, né? Eu falei assim, nossa, eu já tava com a ideia de fazer um filme sobre Londrina, só que uma Londrina não realista, uma Londrina imaginária, assim. Eu falei assim, nossa, e se juntasse as imagens, né, tal, de Londrina meio estranhas, com a música do Arrigo aí que tava lá, e daí eu fiquei interessado em falar com ele, mas não conhecia. Daí a Dora Barnabé, que era a cunhada dele, ela me passou o e-mail dele, eu mandei e-mail, e daí em 2013 a primeira parceria. Daí, até então tinha uma relação meio de fã, assim, de admiração, né? Daí aos poucos que a gente foi ficando um pouco mais próximo, assim, só que eu acho que talvez a gente tenha ficado uma relação mais concreta nos últimos anos mesmo, que daí quando ele foi fazer a ficção, Eu tive uma relação de diretor com ele, né? No Passagem Secreta. Poderia também manipulá-lo, falar, vem pra cá, vai pra lá, tal. E explicar o personagem, assim. Daí eu fui conhecendo um pouco mais, assim, dele. Daí a gente teve mais contato, mais reuniões, mais conversas. E daí também, quando eu apresentei a ideia do Homem Crocodilo, tava num almoço, assim, com a esposa dele também. E falei, olha só, não é nada biográfico, mas, assim, tentar investigar o que tem na sua mente, assim. Ele adorou a ideia, a esposa dele também achou muito massa. Eu falei assim, ah, então agora tem a carta de aprovação, né, deles para poder fazer esse passeio na mente dele e tal.
Trecho da entrevista do diretor Rodrigo Grota, que assina o longo Homem Crocodilo, que estreia sábado, 19h30, no Espaço Vila Rica, com a presença de Arrigo Barnabé. Essa entrevista que se acompanhou aqui foi da UFM, também da Folha de Londrina, com a repórter Pamela Destácio, participação também do professor da UEL, Silvio Demétrio, e do jornalista e ator Guto Rocha. O filme custou R$ 250 mil. Teve patrocínio do governo do Paraná. Segundo Grota, foi a primeira vez em 20 anos que um longa da cidade tem patrocínio do governo do estado. Participaram da equipe 20 pessoas. Direção, roteiro e montagem, Rodrigo Grota. Produção, Guilherme Peraro. Pesquisa, Roberta Takamatsu. Direção de fotografia, Anderson Craveiro, que também ontem assistiu ao longa lá no Vila Rica. Rodrigo Grota comentou também que 2024 será um ano dourado da produção cinematográfica aqui na cidade. 17 curtas-metragens foram aprovados na Lei Paulo Gustavo aqui de Londrina para o ano que vem. Lembrando, então, que a estreia de O Homem Crocodilo neste sábado começa às 19h30 no Espaço Vila Rica, com a presença de Arrigo Barnabé. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia volta na segunda-feira. Amanhã tem o feriado, sexta-feira tem a emenda do feriado. A gente te deseja uma boa programação cultural, também um bom descanso. Revista do Meio Dia tem produção de Patrícia Zanin, Valéria Giane e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves, Raquel Cacitas e Karine Silva. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Até segunda-feira. Tchau! Música.